Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. O mundo precisa aumentar até o ano 2050 50% da produção alimentar, a produção de alimentos, para que nós possamos ter condições mínimas de segurança alimentar para toda a população do planeta. Isso quer dizer que o mundo vai precisar aumentar em 1 bilhão de toneladas a produção de grãos e 200 milhões de toneladas de carne a mais para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da população em todo o planeta. E é nesse caminho que o Brasil anda, porque nós temos uma responsabilidade de aumentar desses 50%, 40% na produção de alimentos só para exportação, ou seja, dos 50% que se precisa aumentar, 20%, o Brasil tem essa responsabilidade que assumiu junto à FAO, para que a gente possa, se não erradicar totalmente a pobreza do mundo, ou a fome do mundo, nós possamos dar essas condições mínimas de segurança alimentar para toda a população. E é nesse caminho que eu saúdo e cumprimento a presidenta Dilma pelo lançamento hoje pela manhã do Plano Safra, Plano Agrícola e Pecuária 2014-2015, reafirmando o compromisso do governo de continuar investindo no setor e na infraestrutura do país para facilitar o escoamento da produção e continuar o aumento da produtividade e mantendo o seu compromisso de aumentar essa produção alimentar. Ao todo, serão disponibilizados 156 bilhões e 100 milhões de reais para esta safra, uma alta de 14,7% sobre a safra passada, dos quais 136 bilhões da safra passada, dos quais 112 bilhões são para financiamentos de custeio e comercialização e 44,1 bilhões para os programas de investimento. Os principais eixos do plano agrícola e pecuário, que começa a valer no dia 1º de julho desse ano e vai até junho do ano que vem, baseiam-se no ponto estratégico aos médios produtores, ao setor de florestas comerciais, à inovação a pecuária de corte, além de ajuste do seguro rural. Para os médios produtores, serão programados 16,7 bilhões de reais para as modalidades de custeio, comercialização e investimento, pelo Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. O valor é 26,5% superior aos 13,2 bilhões previstos na safra 2013-2014. Os limites de empréstimo para custeio passaram de 600 mil para 660 mil reais, enquanto os investimentos subiram de 350 mil para 400 mil reais. Sobre aos incentivos à pecuária, com o intuito de aumentar a oferta de carne, agora os criadores poderão financiar também a aquisição de animais para engorda em regime de confinamento, a retenção de matrizes com até 3 anos para pagamento e a aquisição de matrizes e reprodutores. O limite é de R$ 1 milhão por beneficiário, com até 5 anos para pagamento, sendo que 2 são de carência. O plano agrícola e pecuário para a safra 14-15 constitui um avanço na adoção de medidas de apoio ao produtor que incorporam os objetivos de melhoria das condições de infraestrutura produtiva e de escoamento da produção e de controle inflacionário por meio da estabilidade de preço dos alimentos, além da incorporação de novas tecnologias e melhoria nas condições de acesso ao crédito e ao seguro rural. No que diz respeito à infraestrutura, reforço a importância de uma estratégia nacional de desenvolvimento e integração que incluam a região norte do Brasil, em especial o nosso estado de Rondônia, que é a mais nova fronteira agrícola brasileira. O governo federal precisa participar de forma efetiva do desenvolvimento da agricultura de Rondônia e abrir os caminhos do Arco Norte para o escoamento da produção da região Centro-Oeste pelas rotas que passam por Rondônia, como, por exemplo, a construção da ferrovia transcontinental, iniciando em Porto Velho, passando por Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Vilhena, chegando a Lucas do Rio Verde e interligando a malha ferroviária brasileira. E a modernização das hidrovias e dos nossos portos, que encurtam as distâncias para os mercados da Europa, da Ásia, pelas hidrovias do Madeira e Amazonas. Nosso estado de Rondônia é um dos que mais cresce na federação, graças ao desenvolvimento da agricultura familiar, do agronegócio, da geração de energia, com a construção das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, e graças às obras de infraestrutura, empreendimentos e projetos do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, em execução no estado de Rondônia, como, por exemplo, a restauração da BR-364, 425 e também a continuidade da construção da BR-429. E também esperamos que nós possamos ver esse ano a retomada da reconstrução da BR-319, licitação que já foi feita para manutenção. As obras devem iniciar assim que as chuvas terminarem ou diminuírem, para que nós possamos ter o tráfego liberado entre Porto Velho e Manaus. As águas ainda estão baixando no estado, mas os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré ainda estão praticamente isolados por diversos trechos da BR-364 e 425. Foram completamente destruídos. Já tratamos esse assunto com o DENIT e nos próximos dias as obras serão retomadas, também aguardando diminuir as chuvas para que nós possamos ver as máquinas trabalhando. Já existe a licitação, já existe o contrato, já foi feito o contrato. O plano de emergência já está todo ele delineado. Nós, conversando com o general Fracher, ele nos dizia que está apenas aguardando a baixa das águas para que os maquinários possam iniciar os trabalhos, que é da maior importância para quem mora em Nova Mamoré, em Guajará-Mirim, enfim. É importante para o nosso estado de Rondônia. A força e o potencial da agricultura de Rondônia estarão em evidência nos dias 21 e 24 de maio desse ano, no Parque de Exposição Hermínio Vettorelli, em Ji-Paraná, na terceira edição da Rondônia Rural Show, a feira de inovação e tecnologias do setor agropecuário do estado de Rondônia. A ampliação do número de expositores, novidades em tecnologias e a superação das edições anteriores em volumes de negócio são os objetivos da edição deste ano da Rondônia Rural Show. Estamos envolvidos diretamente na organização desse evento desde setembro do ano passado e a expectativa é que a Rondônia Rural Show possa projetar Rondônia em nível nacional no âmbito das feiras de negócios. A feira é organizada pela Secretaria de Estado de Rondônia da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, a SEAGRE, em parcerias com a Emater, SEDAM, prefeituras, principalmente a Prefeitura de Ji-Paraná, a Associação Rural de Rondônia e representantes do comércio agropecuário do Estado e também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura. Neste ano, a feira deverá ocupar 1,5 hectare de área de abrangência do Parque de Exposições, oportunizando mais espaços aos expositores e, consequentemente, mais atrativos ao público visitante. A Rondônia Rural se consolida numa referência da região norte e a tendência é de que, agora em diante, a iniciativa privada e as associações rurais abracem a causa e assumam a dianteira na organização e na realização deste evento anualmente, deixando a assistência e o apoio técnico por conta do Estado e também dos ministérios. Na primeira edição da feira, ocorrida em maio de 2012, foi movimentado R$ 180 milhões em negócios. No ano passado, aproximadamente R$ 244 milhões. Ainda é cedo para fazermos um prognóstico de valores para esse ano, mas certamente será muito superior ao que foi feito no ano 2012 e 2013. Outro assunto que trago ao plenário do Senado nessa tarde, senhor presidente, diz respeito aos investimentos em educação e na valorização dos profissionais da educação. Na última sexta-feira, foram inauguradas no município de Teobroma, em Rondônia, 5 salas de aula na Escola Municipal João Marques, no Travessão 4 da comunidade de Cachoeirinha. Estas salas foram construídas com recursos de nossa emenda parlamentar que destinamos para o município. Além disso, também foi inaugurada quadra esportiva com recursos federais destinados por outro parlamentar. Não pude participar pessoalmente da solenidade por conta de compromissos assumidos anteriormente, mas o vice-prefeito de Paraná, Marcito Pinto, e o deputado federal Marcos Rogérios, ambos parceiros, nossos companheiros do PDT, me representaram e, mais uma vez, estendo o meu abraço ao prefeito José Lima, nosso companheiro do PDT, ao diretor da escola, o professor Valsimon Paulo de Souza, e a toda a população de Teobroma, em especial as famílias da comunidade de Cachoeirinha e aos estudantes que agora terão melhores condições para estudar e praticar atividades esportivas e físicas. No meu abraço a toda a população de Teobroma. Com a inauguração das 5 salas de aula, os alunos terão um ambiente bem mais agradável para estudar, o que certamente resultará em melhor desempenho. Fico muito feliz que temos um prefeito que sabe aplicar bem o dinheiro público em uma obra tão relevante para a comunidade. Trabalhar pelo fortalecimento da educação, seja através da destinação de recursos para a construção de salas de aulas, de novas escolas e universidades, como também por mais recursos para investimentos em programas educativos e profissionalizantes, como o ProJovem e o Pronatec, tem sido uma das principais bandeiras do nosso trabalho aqui no nosso mandato. Desde a época que fui prefeito de Paraná, tenho trabalhado para a implantação da escola de educação em tempo integral. Penso que nunca teremos educação de qualidade sem as escolas ou sem as escolas de tempo integral. E foi por isso que lutei muito para encaminhar emendas para a construção e implantação de 2 escolas de ensino de tempo integral em Rondônia, uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná, que estão em fase final de construção, mas que tiveram suas obras paralisadas por conta de problemas burocráticos e de projeto, que estão sendo ajustados pelo Ministério da Educação, mas principalmente pela Secretaria de Estado de Educação de Rondônia. Portanto, fica aqui o nosso apelo, senador, para que esses problemas... Pois não.
Utilizar um segundinho do seu tempo para anunciar a presença entre nós nas galerias de alunos da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos.
Bem, sejam bem-vindos ao nosso Senado. Os cumprimentos. Portanto, fica aqui o nosso apelo para que esses problemas possam ser resolvidos o mais rápido possível, para que mais estudantes de Rondônia possam ter aulas em tempo integral. Esse sistema não se trata apenas de uma escola onde as crianças e adolescentes passam mais tempo sendo cuidados. Na educação de tempo integral, os alunos terão orientação de estudos, prática de ciências, preparação acadêmica e para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de um projeto de vida que consiste em um plano para o seu futuro. Além das disciplinas obrigatórias, os estudantes contam também com disciplinas eletivas que são escolhidas de acordo com o seu objetivo. Com esse tempo, é possível trabalhar não apenas a uniformização do ensino, mas também lidar com a individualidade de cada aluno, preparando melhor as nossas crianças e adolescentes para o futuro, bem como melhorar as condições de vida da família, visto que o pai e a mãe poderão trabalhar nos seus respectivos lugares de trabalho com toda a tranquilidade, sabendo que os seus filhos estarão estudando sobre o cuidado do Estado. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.